Tá aqui os secretários presentes, todos os servidores aqui também que estão presentes nessa manhã. Agradecer aí os assessores da Câmara Municipal, Paulo do Vale, nosso muito obrigado, Paulo, te agradeço por estar aqui conosco, não faz parte da comissão, mas sempre está presente. Não vou nominar a todos, para não correr o risco de esquecer o nome de alguém, que eu sou ruim de nome, viu? Convidar o secretário de administração, você parte aqui conosco, plenário, secretário de Fazenda, Fernanda, os demais também servidores que queiram sentar aqui conosco, fica à vontade que eu acho que vai ter cadeira suficiente para todos. Rogério, pode ficar à vontade também. A Câmara Municipal de Araguari realiza audiência pública.
Secretário, tudo bem?
Sob a coordenação da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para demonstração pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Em observação ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Prefeito Marcos Coelho de Carvalho, por meio de ofício 2417/2019, encaminhou para análise do Poder Legislativo os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2019. Nós vamos iniciar a prestação de conta pela FAEC, pedido do secretário Rafael Guedes. Passa a palavra ao senhor ou ao responsável aí que irá prestar essa conta.
Bom dia, vereador José Andrade. Bom dia, vereador Paulo do Vale. Bom dia aos senhores secretários, colegas André Reis, Carlos, Zé Ricardo, Fernanda. Cumprimentar todos os presentes. Vou passar a palavra ao nosso controle interno e ao nosso contador para fazer nossa prestação e agradecer ao vereador José pelo pedido da gente começar a apresentação em virtude de outros compromissos. E com a autorização dos senhores, vereadores, quando a gente terminar, se eu puder me ausentar, eu agradeço, senhores.
Bom dia a todos, bom dia aos membros da comissão, né, de finanças, aos secretários e todos presentes. Vou procurar fazer a apresentação de forma bem objetiva para poder não travar a pauta aqui da audiência hoje. Se puder passar, por gentileza, senhor. Então, pessoal, a gente está tratando aí da questão da prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2019, né? Então, nesse primeiro slide, a gente pode observar quais foram as despesas que foram empenhadas e liquidadas com relação à folha de pagamento, né? A gente teve um total aí de R$ 114 mil referente a esse período, o que representa percentualmente aí no exercício um valor de 3,56% do total da folha. Nossa receita corrente orçada do exercício de 2019 é de R$ 3.200.000, então esse valor representa 3,56% do gasto total com o pessoal. Salários dos servidores aí em comissão da FAEC, que é o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, contador e controlador, estão ali expressos, né? Acredito que não tem necessidade de eu estar falando o valor nominal. A gente vai passar já para as contas, tanto a conta caixa quanto as contas dos fundos que são administrados pela Fundação. Essa conta é do Fundo Municipal de Cultura, que é o PEMIC, que teve um aporte de R$ 50 mil, que por iniciativa do próprio presidente, o Rafael, ele está revitalizando, reestruturando esse programa, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que já está na fase aí de apresentação de projeto, né, Rafael? Já está selecionando os projetos para a gente poder estar aplicando isso, né? Foi publicado edital, então vai ser aplicado esse recurso aí no Fomento à Cultura Local. Essa é a nossa conta caixa mesmo, que a gente destina para pagamento de tributos, folha de pagamento, fornecedores. A gente abre o exercício aí em 1º de maio de 2019 com saldo em conta caixa de R$ 77 mil. Teve um repasse aí da Prefeitura de R$ 186 mil. Outras receitas de R$ 2.331 e fechamos ao final do exercício com um saldo de R$ 40 mil. E essa conta é a conta do Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico. E eu queria ressaltar algumas ações que foram desenvolvidas pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, que eu reputo muito interessantes. É, pela presidência do arquiteto Alessandri, ele está convocando, né, os proprietários de imóveis tombados, inventariados, que eventualmente demoliram imóveis sem autorização do Conselho, e firmando termos de ajustamento de conduta com esses proprietários e levantando valores com relação a essas multas, aplicando multas, na verdade.
Uma parte, Cristiano. Quero só colocar um parênteses aqui, vereadores. Era algumas ações de demolições. Eu vou dar um exemplo aqui. O empresário Tubertino demoliu o Padre Eloy e não tinha sido aplicada nenhuma multa, né? Isso é legislação federal. E aí o novo conselho, com o suporte da FAEC, hoje aqueles 49 mil ali já são mais de 130 mil reais. Esses dinheiros já temos aí, já startamos a Casa da Cultura, o restauro, o telhado do museu e a fachada. Está pronto também a Igreja da Florestina, né, vereador Zé Ricardo, e a Estação Marciano Santos no Amanhece. Então, esse ano, a FAEC fará 4 obras de restauro, tudo com dinheiro de parceria público-privada de táxi.
Pode ser um projeto também, vereador. Está precisando mesmo.
Então, no final do exercício, a gente tem restos a pagar processados, de R$ 105.396,79. Foram pagos R$ 52.000,00. E fechou, em 31/8, com R$ 53.000,00 de restos a pagar processados. E restos a pagar não processados, R$ 85.000,00. Basicamente é isso, né? A FAEC tem uma estrutura mínima, então a nossa movimentação não é tão significativa. Da minha parte, é só isso. Estou aberto a questionamento.
Vereador Paulo do Vale. Nós estamos, nessa semana que vem, chamando os novos concursados da fundação. Serão 6 novos concursados: arquiteto, contador, advogado. Com esses novos concursados, eu imagino que dentro de 1 a 2 anos, a FAEC será autossuficiente na questão financeira, não vai depender da prefeitura repassar dinheiro. Existem muitos editais abertos, Lei Rouanet, FEC, que falta de mão de obra qualificada na fundação deixa de arrecadar, certo?
Cristiano, olhando o extrato bancário aqui, só uma dúvida aqui, só me recapitular. O Instituto Nacional do Seguro Social, o que, que seria?
Ronaldo, você como contador, você prefere passar a palavra para o Ronaldo?
É o INSS, da folha dos funcionários.
Ah, tá, eu vi aqui agora na frente.
Isso.
E esse lote 581, Penilva, Naves, Resende, Caldino? Tinha 27,6 no valor de
R$ 22.520. Esse aí é aquelas estruturas que contrata do Penilva, do Arley lá da...
Braz.
Tá. Aí eu vou solicitar, Rafael, você encaminhar para nós outras prestações de contas que em outros momentos, outros anos... trazia aquele relatório dos eventos, mais detalhado, para vocês executar esse detalhamento, que foi gasto R$ 22.520. Nós alugou, está aqui a cópia do contrato, foi isso, o evento foi esse aqui, se possível, registrar até por foto, até para trazer uma transparência do trabalho de vocês, entendeu?
Sim, senhor vereador, a gente faz, o senhor quer de que ano? Qual os anos,
Paulo? Não, só desse aqui, por exemplo, 27/6/2019, vocês pagaram... R$ 22.520,66 para essa empresa, né?
Certo.
Só esse quatrimestre.
Então tá, em caminho pro senhor.
Ficar registrado para.
Qual que é o prazo que o senhor concede?
Qual prazo o senhor precisa?
Não.
30 dias?
Não. Serve? Então tá bom. Tá fechado.
No mais é só, se eu tiver mais alguma dúvida, a gente encaminhamos aí via ofício. Agradeço a prestação de conta do senhor.
Estamos à disposição, viu, vereador?
E a próxima é só trazer já esse detalhamento. Ah, vou fazer o evento tal. Registra as fotos, até por questão de segurança de vocês e transparência. Ó, gastou 22 mil com estrutura, mas foi isso aqui, ó. O evento foi esse, esse, esse. Fica mais transparente. No mais, obrigado. Rafael, Cristiano e... Ronaldo, né?
Ronaldo.
Ronaldo. Nossa, muito obrigado. Agora, tem alguma preferência? Sai. É, vou, dando continuidade, passar aí o doutor André, fica à vontade, juntamente com sua equipe, para nos apresentar aí a prestação de conta.
Primeiramente, um bom dia aos vereadores, aos secretários aqui presentes e aos funcionários. É, agora eu passo a palavra para a Luciene, para a Luciene esclarecer a prestação de conta.
Bom dia a todos. Pode passar. Segunda, a próxima. Aí eu fiz a demonstração da receita corrente líquida. Então, nós tivemos aí um valor total de R$ 9.325.530,34. As tarifas de serviço de água e esgoto, R$ 9 milhões. Outros serviços, R$ 2,5 milhões. É, multas, juros de outras origens, aí são as multas do pessoal que paga em atraso. R$ 142.514,90, dívida ativa não tributada, R$ 49 milhões. Taxa de mão de obras diversas, R$ 47 milhões. As receitas de aplicações financeiras, R$ 45 milhões. E outras receitas, R$ 16 milhões. Então, deu um total de 100%, aí, discriminado um total de 100%. Nós tivemos, a gente ainda tem um pagamento ainda do BDMG, que é aquela ET lá do Distrito Industrial. Aí a gente paga ele mensal, a gente tem um saldo de R$ 1.046 ainda para a gente ser pago. A gente pagou R$ 95.402. Aí a gente fez aqui um quadro das nossas metas de arrecadação. A nossa meta de arrecadação do primeiro quadrimestre era R$ 9.497.851,27. Nós arrecadamos a menos 1,13%. Nós arrecadamos R$ 9.391.723,30. Já no segundo quadrimestre, que é esse que a gente está apresentando, já o percentual caiu um pouquinho para 1,82%. Pode passar. Eu fiz alguns gastos que a gente teve, eu fiz ali uma planilha. Nós tivemos o PASEP de R$ 91.465,89, gasto com o pessoal R$ 2.333.866,16, o INSS R$ 484.149,52, o Fundo de Garantia R$ 143.620,40. Combustível R$ 92.210,46, tarifas bancárias R$ 225,205,49, o hipoclorito R$ 65,512, manutenção de veículos R$ 82,530,38, manutenção de bombas a gente não teve, porque eu faço esse relatório do que foi pago, e a gente só pagou em setembro. Recomposição asfáltica nós tivemos R$ 426,387,000, análise de água R$ 74,858,39. E a CEMIG, R$ 1.834.292,35. Aí eu fiz um esboço da Prefisan, que foi a empresa que construiu a ET municipal. Então, eu coloquei ali, desde 2017, o demonstrativo da contrapartida, né, e o financiamento que a gente fez. Então, no segundo quadrimestre de 2019, pegou um financiamento de R$ 1.677.324,39. E a nossa contrapartida foi R$ 384.090,94. E a obra parcial até essa data era R$ 35.310.058,66, porque ela fechou em dezembro o contrato original dela.
Você Fechou? Bom dia, né? Bom dia. Eu percebo que o grande vilão da SAI é a energia, né? É um grande vilão. Tem algum projeto, André, para melhorar esse sistema?
O vereador Paulo, nós tentamos agora, nós estamos entrando com um projeto agora, até eu estou pedindo para o prefeito, solicitando para o prefeito, nós demos uma entrada naquele projeto do Finisa também. Por quê? Eu estou pedindo para o prefeito encaminhar isso, fazer um projeto de lei para encaminhar isso para a Câmara, na tentativa de se fazer esse projeto viabilizar lá. Mas tudo que se faz hoje em termos de financiamento é em nome da prefeitura. Então tem que ver a capacidade de endividamento do município. Por quê? Porque o projeto é através de energia fotovoltaica. Esse projeto, a vantagem desse projeto não é... Porque se você for buscar o financiamento lá, primeiro que tem um ano ou dois anos de carência, que pode servir para alavancar o caixa do município, da SAI. E o próprio pagamento, o próprio valor que se paga de conta de energia seria o valor a se pagar do financiamento. Então, não é que você vá buscar um financiamento para buscar captar dinheiro para se pagar. O dinheiro que está se gastando hoje com energia se pagaria a ela, entendeu? Aí, a partir daí, depois de 8, 10 anos, automaticamente você deixaria de pagar.
Juridicamente, não tem como a própria SAI fazer isso?
Não existe. Já buscou? Não existe meio. A SAI não pode buscar financiamento próprio.
Mas a ET?
Não foi da SAI, está no nome do município. O município. Tanto é que veio aquele projeto do município para me repassar aqueles 2 milhões, porque é o município quem paga ele. Está tendo que se fazer,
André,
uma estrutura para se
pagar. Mas na época eu lembro que o município tentou fazer, mas o município não podia, não tinha fogo financeiro, foi feito pela SAI.
Não, é o município quem paga. A dívida é do município. Entendeu?
Entendi.
Agora, o que o município está solicitando? O repasse dessa dívida que paga da responsabilidade da SAI.
Entendi.
Entendeu?
A responsabilidade de pagamento é de quem?
Não, hoje o endividamento e o financiamento foi feito em nome do município.
Certo. Essa foi a minha dúvida, Zé. Quem paga é a SAI. Se fosse para o município pagar, não liberava o financiamento.
Não, quem paga é a prefeitura.
Não, quem paga é a prefeitura.
Até hoje a SAI não pagou. Nós estamos brigando com eles para eles pagarem, eles não querem pagar.
A SAI está dando um golpe para vocês.
É verdade.
A cidade dela pagar.
Mas vocês nos ajudaram com aqueles 2 milhões para diminuir um pouco. Eles ainda devem 3 milhões para a prefeitura e os meses subsequentes depois da soma.
Verifica essa situação, a SAI tem que pagar mesmo.
Tem que pagar mesmo.
Não, e em cima daquele projeto vai chegar naquela que no começo da gestão nós falamos que não foi feito um levantamento de custo. Ontem até nós discutimos isso, eu e o Zé Ricardo, não foi feito um levantamento de custo o impacto que isso ia gerar. E hoje está gerando em torno, só o financiamento, salvo me engano, é 300 mil. Mais os custos dela de manutenção... em torno de 500 mil. Isso vai ter que ser repassado para a população. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de não sofrer esse impacto, entendeu? Seja agora esse ano, ou seja o ano que vem.
Nós vamos pagar energia cara por durante muito tempo, porque a prefeitura não tem condições de fazer financiamento, não, viu? Nenhum.
Infelizmente, então.
Não, a prefeitura está honrando com todos os compromissos.
Está falando de endividamento. Capacidade de endividamento.
A capacidade de endividamento do município ainda é saudável, sim.
Na teoria, tá? Na prática, não.
Na
Zé.
Prática, sim.
Tem informação de dentro da prefeitura, não é nem o assunto aqui. Nesse financiamento de 38 milhões, a prefeitura não tem condições de fazer nem o mínimo de 10 milhões.
Se a SAI pudesse fazer, era maravilhoso, porque a SAI tem condições.
Vou te citar um exemplo.
É porque a SAI, por exemplo, a ET, quando foi feito pela prefeitura, e faz com que esse índice levante, né, e diminua nossa capacidade de endividamento. Mas quem é o devedor realmente é a SAI.
Sim.
Né?
Talvez
então,
esteja,
dizer,
aí, né?
Aí tira esse, a SAI da nossa saia, por exemplo. Aí você vê que ela, a capacidade dela melhora.
Não, não dá conta, okay? Não, Zé.
Então, só para te esclarecer. Claro que dá. Vai ajudar. Seja o prefeito ver se você não dá conta. Só o tanto de aluguel que nós diminuímos com esse financiamento.
Só a Santa Casa se deve 1 milhão de reais.
Não, é 2. Não é 1, não.
Se não paga a Santa Casa, vai pagar financiamento?
É interessante se a SAI pudesse captar o financiamento, mas não pode. Infelizmente, é só o município. É, interessante seria.
Mais alguma? Só uma dúvida, André. Eu vi aqui, ó, gastos, né? Asfalto, R$ 426.387. O asfalto é cobrado do usuário, no caso, uma restituição de asfalto. Não é isso? Nem sempre, né? Algumas, né?
Não, mas deixa eu te falar. O problema é o seguinte, que o valor cobrado é um valor simbólico hoje.
Certo.
Hoje é um valor simbólico, porque o valor que se cobra não se cobre o valor do asfalto, em termos de valor, de metro cúbico. Entendeu? Em termos de metro cúbico, hoje não se cobra o valor que é cobrado, ou o valor que se é pago para a empresa.
Anualmente, hoje, mais ou menos, vai dar mais ou menos que valor hoje gasto com asfalto?
Anualmente.
Um milhão, né?
Não tem. Se parar de pegar, ou se tentar diminuir, aumenta a quantidade de buraco na cidade. É uma média de em termos de 80, 100, dependendo da época.
E aquela taxa que está se discutindo, ela não?
Ei, mano. Ei, vontade, coisa linda, está lá. O doutor João Sussão entende que isso poderia ser um tipo de renúncia de receita, porque vai deixar de se cobrar a taxa de troca de ramal. O troca de ramal e a cobrança do asfalto. Só que a taxa, a taxa de R$ 2,50, R$ 2,30, estaria sobrepondo aquela outra. É, a possível renúncia, né? A extinção dessa cobrança. Seria lindo. Que aí o cidadão não podia cobrar isso.
Ô Zé, essa situação que eu estou questionando aqui o André, o que a Secretaria de Fazenda poderia fazer em relação a isso? Se trata de renúncia de receita. É a questão da taxa, criar uma taxa na SAI, essa questão dos ramais. Nós sofremos muita crítica aqui, você na época foi vereador, você sabe disso, essa situação, a pessoa tem que pagar R$ 400, R$ 500 para trocar um ramal. Criando-se uma taxa, como se fosse a denominação pública para a SAI, o que a Secretaria de Fazenda poderia auxiliar no conjurídico nessa situação?
Já mandei o projeto, está lá no jurídico. O meu projeto já foi encaminhado desde o ano passado.
Eu sou contra a taxa, mas numa situação dessa, o desgaste é maior.
É mais fácil o cara pagar R$ 2,30 por mês do que pagar. E se somar R$ 2,30 por mês, vai dar 10 anos para ele atingir.
Não, troca todo o ramal.
Não, vai dar 10 anos para ele atingir um valor de troca de ramal. Então, ele está garantido durante 10 anos a troca de ramal. Se acontecer algum problema na sua casa, você está pagando R$ 2,30 a partir de agora. Se acontecer algum problema na sua casa, durante 10 anos, você tem essa garantia que... Você entendeu o que eu estou falando? Se você vai pagar R$ 400, R$ 500, seria R$ 2,30. Se pegar R$ 2,30, vai ser 10 anos de R$ 2,30 para dar esses R$ 400. Você entendeu o que eu estou falando?
Entendi.
Inclusive, tem outro projeto lá. Inclusive, nós fomos até chamados... Na defesa do consumidor, tem outro projeto na prefeitura, meu também, que já está lá, do jurídico da SAI, de trocar o valor da cobrança de religação. Cobrar-se o valor da taxa de religação para quem tem hidrômetro no preço do custo, e cobrar-se o valor para quem não tem hidrômetro e tem que rasgar no preço do custo também. Aí sobe muito mais para quem não tem hidrômetro e baixa para quem não tem hidrômetro.
Essa situação da taxa de ligação está para cair por terra, porque muitos lugares já não pode mais.
Não, deixa eu te explicar. Essa situação ainda existe ela legal, porque ela está lá na Câmara para ser votada. Passou por algumas sessões e ainda não foi finalizada. Entendeu? Então ainda se é obrigatório a gente cobrar.
Eu acho uma tremenda de uma injustiça, nós já discutimos essa situação, dessa taxa de religação. Porque quando você vai fazer, esse caso que eu falei com você agora pela manhã, é uma construção nova.
Uhum.
Aí tudo bem, você vai gastar ali canos e outras situações, os R$ 100 está dentro da, os cento e pouco está dentro da média. Agora você cobrou a taxa de religação de uma casa que já tem um hidrômetro, você vai só uma tremenda, mas uma tremenda fica, de uma sacanagem, vamos dizer assim.
Você,
né,
fica engessado, por quê? Porque está no Código Tributário Municipal.
Vamos, então vamos.
Você fica engessado.
Pedir para o secretário mandar o Código Tributário para cá e vamos fazer as alterações.
É, eu mandei.
Porque isso aí. Porque
não, aí já não cabe a mim.
Isso
o
aí,
Código Tributário Municipal está no município.
Não, não, não pela sua vontade. Isso é um assalto à mão armada. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. É uma, eu não concordo. Eu briguei por isso. Né, tinha até um processo nosso lá no Tribunal de Contas, acho que foi arquivado, mas assim, é uma sacanagem, não, não dá.
André, nós vamos elaborar um ofício, até para ficar documentado, onde que eu estou só solicitando, nessa manutenção de veículos, eu quero todo o detalhamento com os anexos das notas fiscais e dessa questão do asfalto também, que nos encaminhar todos os apontamentos. Tem apontamento? Quem confere essa mercadoria? O asfalto aí. Você recebe o caminhão lá. Quem que recebe esse caminhão? Quem que confere? Como lá, que funciona?
Lá é assim, ó, o contrato é assim. É o caminhão, a massa asfalto e o motorista.
Mas ninguém confere?
Espera aí. Aí ele vai para a SAI. Quem aplica isso é os funcionários da SAI. Então,
tá, SAI.
Eles provavelmente se conferir a eles.
Tá, não, mas eu falo assim. Quem confere? Tem um apontamento, um protocolo? Tem que ter, né? É isso que eu vou precisar. Tipo assim, no meu comércio, por exemplo, chegou lá, eu tenho que passar pela balança, eu tenho que pesar, tenho que conferir o peso e tal, ok. Mas eu quero dessa, essa
não,
você enviou?
Desse quadrimestre, não. Uai. Envia normal.
Aí, fazendo o ofício, só...
Não, tranquilo.
Quer toda essa... só essa documentação.
Entendi.
No mais, eu acho que, por enquanto, a princípio, nenhuma dúvida, mas que surgirem, logicamente, a gente via requerimento ou ofício, a autarquia. Tem algum questionamento, Paulo? Então, vamos dar andamento. Agradeço, doutor André, juntamente com sua equipe aí, a prestação de conta. A Thelma já está subindo, já está redigindo. Eu assino já protocolo para os senhores. Tá bom? Agora é a Tainá. Pode ficar à vontade, Tainá. Se quiser fazer as considerações finais, André, fica à vontade também. Não, tranquilo? Fica à vontade, Tainá.
Vamos à apresentação do segundo quadrimestre de 2019, referente ao município de Araguari. Pode passar. O cronograma de apresentação. Vamos às receitas orçamentárias do quadrimestre. Fazendo um comparativo de maio a agosto de 2018 com maio a agosto de 2019, a receita orçamentária sofreu uma queda de 5,08%, que representa R$ 6.192.798,11. Bom dia. A receita corrente sofreu um aumento de 6,78%, representando R$ 7.966.466,40. A receita tributária, 8,1%, representando R$ 1.724.777,60. E aqui a gente apresentou as principais receitas tributárias, o ISS e o IPTU. Os dois sofreram um aumento comparativo de um ano para o outro. O ISS 15,2 e o IPTU 6,66. Aqui temos as transferências correntes, que sofreu teve um aumento de 7,54%, isso representou R$ 6.133.875,18. E aqui a gente apresentou as principais transferências correntes. O IPVA sofreu uma queda de 57,65%, o ICMS aumentou 0,64%, e o FPM 5,32%. Aqui as receitas de capital, ela sofreu uma queda de 91,99%. Isso representou 14.911.637,34. Aqui os limites constitucionais. Aqui a gente apresentou o comparativo do gasto de pessoal de 2018 com 2019, do quadrimestre. Em 2019, o gasto com pessoal neste período representou 50,19%, em comparativo com o ano passado, que atingiu a porcentagem de 46,83%. Aqui, a representação da dívida consolidada. No quadrante maior é o limite legal, e o qual hoje está a dívida consolidada do segundo quadrimestre do município, em R$ 36.860.308,89. Aí aqui estão os principais contratos referente à dívida consolidada do município em 31/8/2019, que dá um montante de R$ 36 milhões. Aí está exposto cada um o saldo atual de cada contrato. A dívida mobiliária não houve, concessões de garantia não houve, e antecipação de receita orçamentária também não houve. Aqui a disponibilidade financeira do município em 31/8 estava no montante de R$ 40.089.150,41. Desse montante, 70,68% era de recursos vinculados e o restante, 29,32%, era de recursos não vinculados. Aqui a apresentação dos restos a pagar do município. Aqui os restos a pagar processados do município, os saldos desde 1998 até 2018, representou um saldo total a pagar ainda em 31/8 de R$ 12.609.864,67. E os não processados também desde 1998 até 2018, representam um saldo em 31/8 de R$ 16.049.223,76. Aqui as aplicações em saúde e educação. A aplicação da saúde no segundo quadrimestre, representando o valor liquidado, atingiu 30,06%. O pago representou 28,7%. Na educação, o liquidado atingiu 26,2%. E o pago representou 25,98%. É isto.
Vou. Paulo Duval, tem alguma pergunta? Eu vou fazer só uma pontuação, até mesmo. O que os senhores hoje, até o secretário aqui presente, até cumprimentei o senhor na última sessão, viu? Pelos cortes que vem fazendo, a averiguação na folha de pagamento. E é uma das coisas que sempre me incomodou, e eu não concordo, assim, vindo do privado, se gastar mais de 50% com folha de pagamento. Eu não vejo. A conta não fecha. É muito, muito dinheiro. E o que o senhor hoje justifica? Nesse segundo quadrimestre, acho que você não estava, né, Carlos? Estava? Estava não, né? Então não tem nem culpa, vamos dizer assim, né? A gente viu um aumento de 46 para 50. Você acha que conseguiu diminuir bem? Eu não vou nem te pedir justificativo por isso, que não era o senhor que estava à frente. Mas você vê hoje uma diminuição desses 50% para hoje, se for fazer um balanço?
Bom dia a todos. A informação que nós temos é que a estimativa de fechamento do ano ficou em torno de 48,5. Então já houve uma queda. Já houve uma queda em relação a esse fechamento. E, assim, vontade assim, do prefeito, ele pede isso muita gente, para que faça esse tipo de ajuste, para que os pagamentos sejam feitos mais em dia.
Então, hoje já está em torno de 48,5.
Esse foi o fechamento de dezembro, sim.
Acha que consegue diminuir mais ou já está, pensa, bem enxuto, vamos dizer assim?
É, nós temos que... É importante a gente ter, né, que ressaltar que a demanda assim, né, de serviços aumenta muito. Haja visto as creches que vão ter que abrir, né, que é muito bom isso, só que gera um incremento, né, de servidores. Então, só esses dias a gente teve que convocar uma série de novos servidores para esses novos tipos, né, de prestação, né, de serviços. Então, esse incremento vai ter um impacto, né? Nós estamos segurando qualquer tipo, né, de correção, né, de salário. A gente sabe que o servidor ele faz jus a isso, ele quer sempre mais, mas assim, nós entendemos que o momento não é muito bom, né, para isso. Então, esses incrementos de servidores são só de incremento assim, né, de demandas mesmo, né, do município.
É, um dos grandes problemas que eu também enxergo dentro da prefeitura, do executivo, até um erro nosso mesmo aqui da Câmara, vamos dizer assim, é a carga horária de algumas classes, que a gente diminuiu, né, Carlos Machado, de 8 para 6. Então, quer dizer, quem onde trabalha esses 6 horas, um exemplo, você tem que colocar duas pessoas para fazer o serviço daquela. Se você olhar hoje, a saúde é um caos. Onde você tem que ter... Você poderia ter um técnico de enfermagem, você tem que ter dois. Onde você tinha que ter dois, você tem que ter três. Para suprir essa diferença de horário. Então, assim, é uma questão que tinha que ser muito bem revista. Essa questão de 6 horas, eu não concordo, sou contra. Sou a favor da valorização do servidor, extremamente. Tanto é que se você olhar meus funcionários particulares, assim, no meu negócio, são todos satisfeitos com o salário. Mas não tem esse trem de mimimi, não. De trabalhar pouquinho, não. Trabalha muito. Mas ganha muito.
Até porque, né, os cargos de confiança fazem as 8 horas, né? Então já tem essa diferenciação.
É. É um caso de se amadurecer, né? E pessoas que têm coragem, políticos...
De agir, né?
Agentes políticos que têm coragem de agir. Vejo o senhor com boas intenções. Desejo toda a boa sorte do mundo para poder enfrentar algumas situações que é indesejáveis para alguns, contraria vários, mas não está para concordar. Eu acho que nem o senhor concorda. Ah, 48%, 50% de um recurso você gastar com folha de pagamento. Está errado. Sobra muito pouco para as outras demandas. Quer fazer alguma colocação, vereador Carlos Machado? Agradecer a sua presença. Viu?
Bom dia a todos. Eu queria, assim, só concordar com o Josney, porque essa carga horária de 6 horas, eu respeito, mas é igual o senhor está falando, é problema. Daqui a pouco nós vamos ter isso, 50% de despesa só com folha de pagamento. Ele tem a obrigação trabalhista, não é? Não é isso? É desse jeito. E a cidade carece de investimentos. Eu só queria comungar com o Josney nessa opinião. Obrigado.
Carlos, bom dia. Nós todos que estamos aqui votamos a favor das 6 horas, há 6 anos atrás. Nós todos,
inclusive eu. Que votei a favor das 6 horas.
Eu também.
Mas eu sou obrigado a rever posição.
Assumamos o que nós fizemos. Agora tem que voltar para a Câmara para voltar para as 8 horas.
É, e, sabe, dinheiro está difícil, né, secretário?
O governo tem essa intenção?
Hoje não tem como. Vocês não votariam.
Eu voto. Eu acho assim, você não pode pré-julgar o voto de ninguém. Você fez errado, Zé, agora, que são 17. Aqui é voto. Como é que você já fala assim, vocês não votariam? O governo achou...
Vocês que eu falo, no modo geral.
Eu voto. Tá? Eu voto assim, toda hora, acredito que alguns aqui vão votar sim.
Então, mas não passa. Não adianta.
Vocês achavam que o empréstimo, por exemplo, 38 milhões, passava e não passou. Está brigando para passar. Você vê, está vendo como é que... Está tendo uma mudança. O projeto 38 milhões, por exemplo, conversei muito com o Carlos, conversei com o prefeito. O que eu acho que precisava é uma recapitulação daquele projeto total, às vezes diminuir o valor. ter o consenso, porque hoje, o que estamos vivendo hoje é diferente, até no meio político. Os políticos, Zé, que não quiser ser preso, eles têm que mudar. A farra do boi se acabou. Temos que viver uma nova política. Cuidar do dinheiro público como se fosse o nosso, com zelo. Mais, né? Com mais responsabilidade. Não tem mais assim responsabilidade de votar qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu estou vendo aqui, ó, aqui mesmo. Não está votando de qualquer jeito mais não, André. Está mudando, tá melhorando. Até aqui melhorou. Eu falo aqui, ó, na frente dos dois, que tem uns aqui que nem lê projeto, não sabe nem o que votou. Mas eles não estão lendo hoje, não estão votando, mas está tipo assim, ó, Paulo, você é estudioso. Como é que é isso aqui? Resumo para mim. Todo mundo está com medo. Hoje, sem CDV, você pode ser penalizado. Imagina você sendo omisso. Então, assim, eu acho que essa questão da carga horária, Zé, avalie, converse vocês, governo, vamos fazer a coisa certa. A Fernanda, eu acho que alguns de nós aqui não vamos continuar o ano que vem, mas a Fernanda, outros servidores, vão continuar. E nós dependemos da nossa cidade, nós somos Araguari. Então, essa questão, vou mandar um projeto de 6 para 8 para a Câmara, não passa. Eu falo para vocês que está mudando. Com justificativa, a altura passa. Vereador, ninguém vai querer pôr
vereador Josney, aproveitando o gancho, o Zé falou que nós votamos, e nós votamos mesmo, Zé. Né? Nós votamos mesmo, isso não tem dúvida. O governo do Marcos Coelho usou como plano de governo também às 6 horas, ele prometeu isso, né? Mandou um outro projeto para cá, nós votamos. Eu acho que temos que rever essas situações, Josney. Só que nós também temos que ser justos também em certas situações. Que mande para cá, né, que volte às 8 horas, mas o funcionário público precisa também ser mais valorizado em algumas situações que o município não tem condições de fazer. Não tem. Nós sabemos disso. Né? Porque nós demos às 6 horas, depois vamos voltar para as 8 horas, a política realmente está mudando.
Mas tem que ter valorização.
Não, a política está mudando. Então tem que fazer um plano geral. Quem sabe o plano de saúde, o plano de cargo e salário, que também não é fácil, se fosse fácil o Raul tinha feito, o Marcão tinha feito, que triplica a folha, dependendo do caso. É uma situação que tem que ser discutida, assim, ferrenha, porque, Josden, manda para cá para voltar para as 8 horas. Aí o funcionário recebe o 13º atrasado. Isso é muito complicado. Nós também não estamos fazendo a nossa parte, né? Como deveria, como funcionar. Mas eu concordo com você, nós erramos. Nós erramos. Hoje impacta a SAI, impacta a prefeitura, a situação, mas para fazer essa mudança, nós temos também que tirar com a mão e dar com a outra algum benefício ao funcionário que realmente está muito... ele está desestimulado de servir o poder público. Está complicado.
Não, eu falo que o benefício é pagar bem. É pagar bem. Mas onde que tem 3, vai ficar 2. Onde tem 2, vai ficar 1. Mas vai ganhar bem. Te garanto que ainda custa mais barato que manter o sistema que está hoje.
Josden, nós muito não podemos dispensar funcionário. Você sabe disso.
Hã?
A lei não permite que dispensamos funcionário. Como que de 3 eu vou voltar 1?
Eu estou falando então, em dispensar, Zé. Eu estou falando em não convocar mais como está tendo que convocar. Chamar, abrir processo.
Professor é professor. Na área da educação, eu não faço... uma contratação, nós estamos contratando na área da educação.
Eu falei educação, não, eu falei sobre a saúde principalmente. Aí, eu vou te mandar uma matéria.
A contratação está sendo feita na área da educação. O índice, como o Carlos disse, vão ser inauguradas 4 novas creches.
Né? Chamou até coveiro, Zé.
Não
chamou, secretário?
Houve esse chamamento porque tinha um processo seletivo que tem um vencimento agora. Então é só a troca de vagas. Vence, saem os coveiros e entram outros.
Não, mas tem quantos coveiros no quadro hoje?
12 coveiros.
Morre quantas pessoas por dia? Vamos fazer conta. A conta não fecha.
Tem oito no Bom Jesus e tem 4 no parque.
4 no parque. 8, 12.
12.
Não é suficiente?
Não, dentre esses 12, alguns vencem os contratos agora. Eles têm que sair.
Aí tá, ele sai por meia entre dúzia. Esses outros nas vagas deles. Eles tinham um processo de 24 meses, cujo vencimento é no mês 1 agora. Então, esses que estavam
eles
lá...
Eles não são concursados?
Não.
Não, mas tem alguns.
Alguns não.
Cargos, não é cargo, é aquele processo seletivo, de 2 anos, Josney. Inclusive, é tempo determinado. E quem está não pode voltar. Ele não pode nem prestar o concurso para o mesmo cargo.
Inclusive, foi feito isso, prestaram, e houve essa desinformação, eles foram inabilitados, porque eles têm que esperar um prazo de 12 meses para entrar-se outra vez. Aí tivemos que chamar os que estavam em posições mais atrás. Só que está havendo apenas substituição. Venceu, ele sai, entram outros. Não houve nada de aumento de quantidade.
No quadro concursado tem quantos? É pouquinho.
Aí eu não sei te precisar.
Mas tem.
Tem. Alguns tem.
E tá em desvio.
Se não me engano, não. Tinha. Os que tinham, eu fiz a correção.
Entendi.
Ô, Carlos, da questão dos coveiros, é processo seletivo, né? Você Sim. só venceu o tempo dos outros, vocês estão contratando os 24 outros. Meses. E eu estou observando um problema lá no setor, é que não se faz sepultamento depois das 5, para não pagar hora extra. E, assim, é uma situação...
Não, mas não é isso, eles estão recebendo as horas extras. Tinha até, na verdade, um excesso, a gente fez uns cortes lá, para ficar dentro da lei, até o teto máximo de 40 horas, para ser feita uma escala entre eles. Eles trabalham das 7 às 17 horas. Então... Os últimos inteiros são marcados 17 horas. Mas é porque, por essa quantidade que temos, né, de servidores, a escala máxima tem que ser até as 5 horas.
Mas aí
se aumentasse mais, aí poderia até estender esse horário.
Você vai me desculpar, porque é uma situação que não dá para a gente prever. Eu só estou te falando que a gente está recebendo muita reclamação sobre isso, ô Carlos. Eu sempre digo aqui, o secretário, o prefeito, o Zé foi vereador, sabe disso. A população tem muito mais esperança no vereador que em qualquer um de vocês que estão aqui. Nós que somos cobrados.
Sem dúvida.
Tem família. O ano passado aconteceu um caso de ter que dar caixa de cerveja, aconteceu todo, deu polícia no cemitério. Lembra dessa situação, Zé? O funcionário foi até preso. Entendeu? Situações como essa. E, assim, se o Ministério Público está exigindo, vai lá e mostra o Ministério Público. Essa situação aqui não tem como. Nós temos que pagar a mais. Eu concordo que tem que ter economia, não estou dizendo que não tenha que ter, não. Mas, certa, que não é uma coisa que é todos os dias.
Seguindo o caso, as exceções.
Né? Exceções.
Mais alguma colocação? Eu satisfeito, Carlos. O senhor quer fazer alguma colocação com o secretário?
Não. Dizer que nós estamos sempre às ordens, à disposição de vocês. O nosso intuito é de trabalhar, né, com transparência. Estou lá de portas abertas. Qualquer dúvida, nós estamos lá.
Eu vou só quebrar o protocolo, aproveitar a presença do senhor aqui. Até nós iríamos ligar, até trouxe a conhecimento dos vereadores aqui ontem, não ontem não, na última terça, sobre a questão que houve em relação aos mototaxistas da cidade. Estou quebrando o protocolo, estamos fugindo. Só aproveitando que o senhor aqui, secretário de administração aqui presente, que, logicamente, vamos ter que sentar juntamente com o secretário de trânsito e a procuradoria para a gente poder resolver esse problema, que é o quê? Um outro projeto, a regulamentação que passou aqui pela Câmara, foi votado de forma errada, no meu ponto de vista, que é a questão de limitar o quantitativo de pontos de mototáxi que tem na cidade. Assim como passou da funerária, a funerária veio para a cidade meio que por goela abaixo, passou por cima de uma lei municipal, aí agora recentemente veio um projeto ridículo, né? Um projeto tipo assim, elas sentaram, as funerárias, todas elas, não, tá bom, vocês já estão aqui mesmo, mas vamos criar outra lei para só ter vocês. Não criar outra funerária mais na cidade. Ridículo. Né? Corrigindo um cúmulo absurdo. Eu acho que vai estar até... Temos notícia que vai ter até processo de improbidade contra a Câmara Municipal. Né, Paulo? Não é isso? Nem eu, nem você, né? Beleza, porque... Então, quer dizer, o que eu quero chegar? Hoje, em Araguari, tá tipo assim, ah, pode ter tantas funerárias, pode ter tantos motáxis, daqui a pouco vai falar assim, pode ter só 30 açougue, 20 farmácia, 5 secretaria. Isso não existe. Não tem lógica. E com isso, com a questão da licitação, a regulamentação dos mototaxistas, não estou em defesa do dono do mototaxi, sim do problema que ocasionou. O bairro São Sebastião ficou sem mototaxi. Ficou 2 mototaxis de fora, São Sebastião e Ouro Verde, não é isso? São Sebastião, o bairro maior da cidade, se for juntar suas adjacências ali, passa de 10 mil pessoas, só tem um ponto de mototaxi que vai ser fechado. Por nós, isso eu estou falando nós, criar um mecanismo. Ah, só vai ter X, não vai ter, não pode ser não pode ter concorrência de tantos que quiserem. Então, assim, é um problema social que o bairro vai enfrentar, os trabalhadores que lá estão trabalhando. Aí eu até queria aproveitar essa brecha para a gente poder marcar, ou hoje à tarde, se o senhor puder, ou segunda-feira, para a gente discutir essa questão, para poder resolver.
E esse mototáxi de lá não participou do processo?
Houve o quê? Ele chegou 5 minutos atrasado porque estava juntando toda a documentação. Não estou em defesa dele. Eu estou em defesa da gente resolver a questão de acabar com essa questão de limitação de pontos.
É, entendi.
E por uma questão social, que se faça algum mecanismo de abrir um credenciamento para quem apresentar a documentação, não para ele específico, mas lá tem que ter o serviço à população, entendeu?
Porque tem, assim, entendo essa parte, mas temos que ter um zelo, né, muito grande, porque foi amplamente assim, né, divulgado, foi dado esse tempo a todas as empresas de conseguir essa documentação para que eles tivessem condições, né, de participar. E a lei é a mesma, né, para todos, né?
Uhum.
E se, infelizmente, por algum motivo eles não deram conta, se a gente abrir essa brecha, eu não posso privilegiar a assinança particular em detrimento do coletivo. Mas quanto à questão, né, de quantidade, aí sim, eu entendo que pode ser feito um estudo, porque eu acho que a livre concorrência é o que manda. Né? Não tem essa de limitar a quantidade de prestação do serviço.
Aí.
Mas nós temos que nos atentar sempre para a lei, né? A legalidade.
Sim, o que eu tô colocando é justamente a questão de quantitativo. Que a gente sente, discute o projeto, veja o que pode ser adequado dele, a Câmara que aprova. O que não pode é limitar, vai ter só 12 pontos mototáxi. Não tem lógica. Para você ver, aí criou esse credenciamento, essa licitação, mas ficou, a maior parte da cidade ficou, a maior parte, vamos dizer assim, o maior bairro da cidade, a parte mais afastada da cidade, ficou desguarnecida do serviço.
Josi, né?
Ou que a gente faça, crie um mecanismo de fazer o credenciamento para o motoqueiro. Quem garante que aquele motoqueiro que passou no credenciamento para ficar na avenida tal, no ponto tal, ele vai continuar lá? Amanhã não vai mudar para o outro ponto. Então, assim, a gente tinha que criar mecanismo de abranger e atender toda a cidade. Do jeito que ficou muito restrito. Então, assim, não estou em defesa do proprietário do mototáxi. Do setor. Nós vamos ter que resolver isso. Vai ser um desgaste político, um desgaste muito grande para todos, para a administração.
A oportunidade foi dada a todos, né, de participarem.
Sim.
Mas, infelizmente...
Sim. Mas, infelizmente... ficou errado, no meu ponto de vista. Ficou errado de limitar. A partir do momento que limita, já está errado. Entendeu? Hoje, vamos supor, outro ponto de mototáxi, outra pessoa, um outro investidor, uma outra equipe quer entrar no mercado para concorrer, não pode entrar. Isso não existe.
É, aí é questão, né, de modificação da lei. Né? Então,
isso.
Aí passaria aqui pela Câmara, por esse estudo de vocês, de alteração, né, de legislação.
Josney, os taxistas, não mototaxistas, estou falando dos taxistas, eles têm os seus pontos pré-definidos já há muitos anos. Lá no São Sebastião também não tem ponto de táxi. Então, às vezes...
Taxista nem existe mais, você está lá na era lá do...
Existe.
Está acabando, hoje
eu
é Uber.
Eu tô na minha era. A minha era é dos 50, dos 60. Então,
mas hoje
é normal.
Não é até 2020.
Tem táxi, tem Uber, né? Então, assim, nós temos que estar verificando se, como ele não veio no momento exato, ele perdeu. Você já participou de licitação, se você chegar atrasado na
licitação. Eu nunca participei de licitação.
Tá, mas você sabe. É, chegou atrasado na licitação,
você tá doido.
Dançou. Perdeu. Eu já participei, eu já vendi na prefeitura há muitos anos. Eu
atrevi demais.
Né? É, acho que tem que ser revisto. No bairro como aquele, tem que ter não só um, tem que ter dois pontos de mototaxista. Tá? Não. Mas tem que limitar também, senão vira bagunça.
Não, Zé, isso eu não concordo limitar. Vai limitar o tanto de açougue na cidade? Vai limitar o tanto de padaria na cidade, tanto de farmácia? Não pode limitar, tem que ter fiscalização em cima do motoqueiro específico. Vamos supor.
Você sabe que muitos fazem corridas independente de nada. Nem está lá e está fazendo corrida normal.
Mas já não cabe nós. Aí tem a polícia para poder fazer o trabalho dela.
Não tem como.
A secretaria pertinente fiscalizar o motoqueiro.
Pela prefeitura, se o que é definido pela prefeitura é por lei, a lei sai da Câmara Municipal. Né? Então, nós temos que verificar realmente São Sebastião sem um ponto de mototáxi. É complicado. Eu vejo a sua defesa por...
A minha defesa é essa.
Não, você não está por nome.
A solução seria o seguinte, Zé.
E, inclusive, não definir nomes. Colocar lá, pode até fazer um novo chamamento público para lá, específico para lá, e ganhe quem ganhar. Se eu quiser ir lá participar, se
mas
você
já tem
ir lá
um que ganhou lá, que já está com problema. Na hora que for ter a fiscalização, não vai passar. A não ser que...
Tem que ter documentação correta, porque a pessoa que vai andar no mototáxi, ele tem que ter garantia de que aquela pessoa está qualificada, se a moto dela está boa. Né? É como transporte escolar, nós vamos fazer. Tem que ter idade mínima de moto, como tem que ter idade mínima de van para transportar um aluno.
Bom, o que eu quero dizer, Zé, então, não, assim, o credenciamento, vamos lá, não funciona em cima de ponto. O credenciamento ele tem que funcionar em cima do CPF. Por quê? Esse cara que está hoje rodando mototáxi, ele pode ter uma oportunidade de trabalho melhor e sair do mototáxi e ir para uma empresa. E vem outro informalmente e entra no mototáxi. Como que vai ser controlado tudo isso? Então, assim, tem algumas séries de fatores que tem que ser melhorada. O erro foi da Câmara, o erro foi do Poder Executivo e trouxe um transtorno a uma parte da cidade. A minha preocupação é o transtorno que a população vai ter. Só. Entendeu? Eu não estou... defendendo o dono ou isso ou aquilo. Estou defendendo o usuário. A limitação não é certa. Tanto é que essa questão do cemitério vai ter alguma coisa e vai ter. Depois vocês me falam. Por quê? Aprovou um projeto na Câmara limitando. Pode ter só tantas funerárias. Ué, é concorrência. Então é só isso.
Foi votado na Câmara?
Foi. Deixa eu te explicar o que aconteceu nessa... do cemitério, das funerárias. Lembra aquela confusão?
Lembro, nós participamos, passado, nós defendemos. De movimentação.
Isso. Aí, naquela época, se dizia que tinha que ter a livre concorrência. E aí, funerária é um serviço de concessão. Né? Aí, nós entramos com a ação, acho que até você entrou comigo.
Participamos
juntos. Beleza, então, tudo para regular, foi tudo para regularizar a empresa lá de cima, a sua vizinha lá. Mandaram, o atual governo mandou o projeto para essa casa, limitando do mesmo jeito. Se a lei anterior era inconstitucional, essa continua sendo inconstitucional. Foi o meu questionamento aqui. É no dia que foi votado, eu me abstive, eu não votei o projeto. E parece que a promotoria já vai entrar com a ação contra o município em relação a isso. Se o projeto era inconstitucional antes, aqui da lei do Mãe Preta, né, de 91, ele continua sendo inconstitucional agora. Então, assim, foi só para regularizar a empresa lá em cima.
Entendeu? Falou, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado por nos assistir aqui, né? A equipe da Secretaria de Fazenda, da Administração, da SAI, da FAEC. É, a administração pública está aqui sempre às ordens para atender vocês, vereadores, naquilo que for necessário e correto.
eu que agradeço. É, agradeço todos os servidores aí, os secretários. Aí, o Carlos, se puder ter um tempo na sua agenda lá para a gente poder sentar juntamente com a comissão de vereadores, é tudo em conjunto. Aqui é tudo com muita transparência, aqui não tem ninguém defendendo dono disso ou daquilo. A questão social. Hã? Sim. E até a procuradoria. Até a procuradoria, eu acho importante. Aí, se o senhor puder agendar lá, eu agradeço o senhor imensamente. Em nome da população, não em nome de nenhum dono de... Tá bom. Obrigado. No mais, agradecer a todos. Boa tarde, bom dia a todos. Boa início de tarde.